Peças Raras.
Você em sintonia com o rádio.
Agora no Você é Curioso, Interferência.
Você é curioso e quer saber quando a Rádio Bandeirantes começou a responder às questões esquisitas enviadas por ouvintes? Essa fórmula começa há quase 60 anos. Em 1953, Júlio Atlas comanda o Consulte Seu Atlas. O programa se transforma rapidamente em uma enciclopédia de caráter popular, em que Júlio responde a perguntas estranhas. Para cada resposta, eram dedicados até 3 minutos. Júlio Atlas é responsável por outras atrações criativas na emissora. A de maior sucesso, no entanto, estreia em 77. O Bandeirantes Topa Tudo segue a mesma ideia do Consulte Seu Atlas, um desafio entre ouvintes e a produção do programa. Bandeirantes Topa Tudo conta com a apresentação de Humberto Marçal. O saudoso locutor deixou um depoimento emocionante sobre o programa.
A maior lembrança, a lembrança mais gostosa, uma das maiores que eu tenho no rádio, é a presença comigo, trabalhando comigo, transmitindo a sua luz, o seu conhecimento, toda aquela sua capacidade, é do Júlio Atlas. Um grande nome do rádio, e eu, para falar do Topa Tudo, eu só falo dele, porque ele era o Topa Tudo. O Júlio Atlas era um sujeito tão competente, tão capacitado, que ele não usava livros. O programa recebia milhares de cartas, os ouvintes fazendo as perguntas mais absurdas, mais impossíveis. E o Júlio Atlas sentava numa máquina e em pouco tempo ele tinha o programa pronto, com todas as respostas, com uma maneira de comunicar que me fez a mim famoso, porque eu li o que ele escrevia, uma maneira sensacional, e ele acabava respondendo a todas as perguntas.
E agora, interferimos na programação atual da Rádio Bandeirantes e apresentamos ao distinto público curioso, Marcelo Duarte.
Nossa, que entusiasmo do Marcelo Duarte.
Você viu? Então, Tô louca pra ouvir como é que vai ficar isso.
Olha, a gente pensa que tá criando alguma coisa diferente, né? Tudo já foi feito aqui. Então agora o momento é de reproduzirmos o Bandeirantes Topa Tudo, aqui ao vivo. Nós não ouvimos nenhuma gravação do Bandeirantes Topa Tudo, não sabemos exatamente o tom, como é que eram as respostas. Então a gente vai tentar, né, Silvânia?
Vamos lá, vamos ver que bicho dá.
Vamos começar o nosso Bandeirantes Topa Tudo.
Bandeirantes Topa Tudo, Bandeirantes Topa Tudo. Bandeirantes Topa Tudo, Topa.
Começa agora mais um Bandeirantes Topa Tudo, o programa em que você, ouvinte, desafia o senhor curioso. Durante a semana, a nossa produção recebe e separa algumas perguntas curiosas enviadas por e-mail. E agora você acompanha uma delas. Senhor curioso, ouvinte Paulo Rogério quer saber como é feita a pasta de dente.
Quando você acordar e o relógio avisar que já tá na hora de você estudar, escove os dentes. Escove assim.
Paulo, a fórmula exata da pasta de dente é um segredo industrial. Mas vamos revelar aqui alguns ingredientes que fazem parte de qualquer dentifrício, o nome científico do creme dental. A preocupação com os dentes teria começado lá no século 4 a.C. e o registro mais antigo encontrado está em um manuscrito egípcio. Relatos apontam que as primeiras fórmulas eram à base de cinzas de ossos de boi, pó de arroz e cascas de ovos queimados. Já na civilização persa, eram utilizados outros tipos de ingredientes, como o mel. O site Brasil Escola indica que uma substância química mais próxima da pasta que conhecemos hoje foi desenvolvida no final do século XVIII na Inglaterra. A mistura envolvia pó de porcelana e pó de tijolo. Apesar de muito abrasiva, era usada por toda a população.
Escove assim. Quando você
outras fórmulas antigas continham ingredientes como giz, tijolo pulverizado e sal. Uma enciclopédia de 1866 recomendava carvão pulverizado na fórmula. A primeira pasta de dentes industrializada, famosa, é criada em 1850 e recebe o nome do dentista americano que a desenvolve, Dr. Sheffield. Ela é comercializada em tubos de folhas de Flandres. A pasta de dentes que usamos hoje é feita a partir de uma mistura de materiais abrasivos como quartzo, calcário, sal gema e areia. A ideia é que juntos estes elementos químicos esfreguem a sujeira dos dentes. Atualmente, esses ingredientes arenosos passam por um processo que faz com que resultem em um creme que, na maioria das vezes, tem sabor de menta. Depois de chegarem imensos caminhões, os carregamentos de pedra e areia passam por uma espécie de liquidificador gigante. Dióxido de titânio é usado como pigmento para dar o aspecto branco ao creme, enquanto que o flúor é derivado da fluorita mineral e ajuda a reduzir cáries. Além dos sabores mentolados, hoje há uma enorme variedade do produto. É possível encontrarmos, por exemplo, pasta de dente com sabor chiclete, laranja ou morango.
E agora mais uma pergunta enviada por um ouvinte. A Joana Martins tem um filho de 4 anos e ao ler uma reportagem sobre alimentação na infância, encontrou citações ao padrão alimentar e ao comportamento alimentar. Ela quer saber justamente o que diferencia o padrão e o comportamento alimentar. A nossa produção entrou em contato com a nutricionista e mestre em saúde pública da USP, Érica Romano, que responde a dúvida da nossa ouvinte.
Quando eu falo de padrão alimentar, eu estou falando da qualidade mesmo da alimentação. Os alimentos com vitaminas, minerais, fibras, proteínas, carboidratos, gorduras boas. Agora, quando eu falo em comportamento, é a relação daquela criança com a comida. Então, por exemplo, a minha criança come assistindo TV, come de pé no balcão da padaria. A minha criança leva um lanche e come no carro enquanto sai da aula e vai para o curso de inglês, por exemplo. Cada vez é mais difícil a gente ver assim, as crianças fazerem a refeição em família, as crianças terem conhecimento. Então, assim, essa relação com o alimento, ela não existe. E muitas vezes, quando ela é feita de uma forma agressiva, como, por exemplo, obrigar essa criança a comer, ela cria uma relação ruim que se estende até a vida adulta. Eu tenho vários pacientes hoje que não ingerem certos tipos de alimentos porque eles lembram que para comer a mãe estava com o chinelo do lado. E hoje em dia já tem aí os seus 45, 50 anos. Então, essa relação boa com a comida, esse ambiente agradável, essa oferta de alimentos saudáveis, ela entra de uma forma importantíssima para a formação do hábito alimentar da vida adulta.
Escove os dentes. Escove assim.
E com resposta a mais uma pergunta curiosa enviada por você, nosso ouvinte, o Bandeirantes Topa Tudo de hoje chega ao fim. Continue a participar. Até o nosso próximo encontro com o Senhor Curioso.
Bandeirantes Topa Tudo, Bandeirantes Topa Tudo. Bandeirantes Topa Tudo, Topa.
Então tá aí a reconstituição de mais um programa de muito sucesso na Bandeirantes. Só que a gente continuou topando tudo. Então, você, fã do Você é Curioso, continue mandando suas perguntas, suas dúvidas. Mande pra gente, soucurioso@band.com.br. Aqui topa tudo todo sábado, né, Silvânia?
Pois é, Marcelo.
E hoje, no quadro Interferência, nós resgatamos uma antiga atração, né? Vamos dizer que é o tataravô do Você é Curioso. Não,
nem tanto, ah, assim,
calma.
Epa, que isso?
Avô. Pai do Você é Curioso, Bandeirantes Topa Tudo. E na semana passada, o professor Marcelo Abud esteve aqui no nosso estúdio e ele fez um apelo, porque ele encontrou poucas referências ao programa nos arquivos, né? E aí o jornalista Nivaldo Nocelli entrou em contato com a gente, ele que foi redator do Bandeirantes Topa Tudo.
E que hoje é assessor de imprensa do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, da Associação de Fiscais de Renda, e é um palmeirense fanático, o Nivaldo Nocelli. Bom dia, Nivaldo.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com vocês.
Nivalda Silvano contou que você foi chefe dela, é verdade?
Foi, meu primeiro chefe aqui.
É, então, exatamente. Você falou que o Topa Tudo é o tataravô. Deixa eu explicar, então, que eu, a minha primeira incursão na Rádio Bandeirantes foi no Topa Tudo e eu era estudante ainda. Então, vai parecer que eu sou mais velho. Do que...
Não faz tanto tempo assim também, né, Nivaldo?
Não, não faz. Isso aí, pelos meus cálculos, eu me socorri do Zé Paulo, né, porque a minha memória está pior que a defesa do Palmeiras. Eu acho que deve ter sido quando eu entrei no Topa Tudo, foi em 78, logo depois que o Júlio Atlas, que foi o criador, né, do programa, ele morreu, né, faleceu, e aí o Fernando Garcia, que era meu chefe no departamento de pesquisa da TV Bandeirantes, ele assumiu o programa e eu fui junto com ele.
E era a quantidade muito grande de cartas que chegavam mesmo, Nivaldo?
Olha, era uma coisa impressionante, Marcelo, esse filão da curiosidade do ouvinte, do espectador, né, permanece, você, não vou dizer que você explora, você trata muito bem esse filão, né, muita competência. Naquela época chegavam, as cartas chegavam às dezenas, assim, toda semana as cartas vinham, os temas eram os mais variados, né, desde curiosidades históricas, folclóricas, mitológicas, como hoje, né.
Agora, naquela época não tinha internet, né? Porque hoje é muito mais fácil para a gente ir atrás de algum especialista para responder a questão. Ainda assim, a gente pena, né, Marcelo? Porque, né?
Algumas
ainda
perguntas tem... que demoram um pouco.
Como é que vocês faziam naquela época, Nivaldo?
E o próprio programa, o nome já diz, era um desafio, né? A gente aceitava qualquer desafio. E a gente tinha as enciclopédias, né? Eu me lembro muito bem da Mirador, que é ótima, né? Aliás, a minha Mirador, eu quis vendê-la agora, ninguém mais quer, né? Eu tive que mandar pro lixo mesmo, para vender como sucata, né? E tinha também os especialistas, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de colocar no ar. Aquele dia, para colocar alguém ao vivo no ar, era mais complicado, né? Então a gente tinha lá os professores na USP, em outras faculdades, as enciclopédias, e íamos respondendo, né?
É, então era assim, entrava um locutor, dava pergunta e aí o locutor mesmo respondia, ou um especialista entrava e já vinha outra pergunta e outra pergunta, era assim?
Isso, o locutor, que era um tremendo locutor, que era o Marçal, Humberto Marçal, né? Ele, a gente procurava ganchos também de atualidade, né? Para tornar o programa mais interessante. Vamos supor, se aparecesse lá uma pergunta sobre o Coliseu, aí a gente já linkava com os estádios da Copa, vamos supor, se fosse hoje, né? Uhum. Para tornar a coisa mais interessante, né? E tinha as perguntas sazonais também, por exemplo, da Páscoa agora, né? Que passou, sempre tem que surgir, a questão do coelho e tal, do ovo. E assim, eu tinha uma audiência muito boa o programa.
E quanto tempo durava o programa?
Olha, durava... Putz, agora é mais... Acho que eram 2 horas.
2 horas também,
se eu não me engano. O programa, ele foi perdendo espaço, né? Uhum. Se você for contextualizar a época 78, da época do... Começa o ciclo de greves, né? O Lula, o novo sindicalismo. Naquele ano foi eleito o Figueiredo, né? Que tomaria posse no ano seguinte. E a Bandeirantes tinha uma cobertura muito, muito efetiva desses fatos. Aliás, era a única rádio que cobria, né? De perto, o movimento grevista, etc. Então, e a cobertura jornalística foi tomando espaço, né? Tanto é que esses programas, tinha o Fausto Canova, que tinha um programa um dia também, que acabou perdendo espaço, né? Esses programas foram perdendo espaço para o Hard News, né? Como é hoje, né? Foi o começo, foi uma época de transição, né?
E você lembra de alguma coisa assim, Nivaldo, de... perguntas realmente cabeludas, assim, chegavam, tipo assim, para vocês não conseguirem responder. Era uma coisa assim que, olha, só mesmo ligando para a pessoa que já nem viva tá mais para conseguir a resposta, assim.
É, chegava, eu não, Marcelo, não vou conseguir lembrar de uma, mas tinham perguntas que demoravam mais tempo para ser respondidas, né? Então eu tinha que consultar 2, 3 fontes, né, para checar se era aquilo mesmo. E às vezes não era um assunto pacífico, assim, que tivesse uma resposta única, né? Uhum. Isso aí tornava o programa interessante, né?
Bem bacana. Então já, legal, já sabemos em quem nos inspiramos aqui.
É, esse programa existia, e o Júlio Atlas, antes, na TV, ele tinha um programa chamado Consulta e Seu Atlas, né?
Olha, que legal.
E o Júlio Atlas era uma sumidade, assim, né? Ele era um sujeito muito culto, né? E ele trouxe para o rádio o que ele fazia na TV, que era o Consulta e Seu Atlas.
Então, o Humberto Marçal, nós ouvimos uma gravação do Humberto Marçal agora há pouco, falando do Júlio, disse que ele não consultava nada, ele tinha tudo de cabeça. Era então, assim mesmo?
É, ele era uma coisa impressionante. Ele era um cara muito culto e escrevia muito bem, né, naquele estilo, né, mais rebuscado, cheio de figuras de linguagem, não sei qual gravação vocês colocaram aí. E o que o Marçal adorava, né, pro locutor interpretar um texto desse tipo, mais longórico, assim, né, é ótimo, né?
Uhum. Bem legal.
Muito bacana. Nós conversamos com o Nivaldo Nocelli, que foi redator do Bandeirantes Topa Tudo. Conversou aqui com a gente do Você é Curioso. Muito obrigado, viu, Nivaldo?
Foi um prazer, um abraço a todos.
Muito obrigado pela ajuda que você deu essa semana pra gente.
Tchau, tchau.
Grande abraço, bom final de semana.
Você também, até.
Peças raras. Você em sintonia com o rádio.